Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Em abril deste ano, a Lei Federal da Escuta Protegida completa 5 anos em vigor. E nós vamos entender melhor este assunto e saber quais os avanços desse marco para a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou para testemunhas de violências com a magistrada Maíra dos Santos Avataro. Ela é juíza titular da primeira vara civil e fazenda pública de Campo Largo. Ótima tarde, magistrada, para a senhora. Seja bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez.
Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tratar desse tema tão importante.
Exatamente. Então, para a gente começar a nossa conversa, magistrada, qual é a proposta da Lei de Escuta Protegida?
A Lei 13.431, ela veio tentar alinhar a legislação nacional com direitos que já vinham previstos internacionalmente, né? Em especial na Convenção da ONU, dos direitos da criança e do adolescente, que garante ali no artigo 12 o direito da criança participar ativamente de qualquer processo em que ela seja interessada. E, obviamente, os processos em que ela foi vítima ou em que ela foi testemunha de uma violência são de seu interesse. Então, a lei veio viabilizar a participação da criança nesses processos judiciais, e, em especial, a gente vê esse procedimento nos processos criminais, né?
Até porque, antes dessa lei entrar em vigor, a criança, seja ela vítima, né, ou testemunha de violência, ela era ouvida como um adulto? Igual um adulto?
Sim, Patrícia. Infelizmente, hoje, quando a gente olha para trás, é que a gente vê a violência institucional que esse ato, né, causava. Porque as crianças, muitas vezes, quando são vítimas de um crime, são as únicas testemunhas, né, os únicos que estavam ali presentes no ato. E então, para entender o que aconteceu e eventualmente responsabilizar o ofensor, a gente precisava, ainda precisa, né, do relato dessa criança. E a maioria das vezes ela era submetida a entrar ali na sala de audiências, que pode ser um ambiente amedrontador até mesmo para um adulto, né, que não está acostumado ali. É fácil para os juízes, para os advogados e para os promotores, porque já faz parte do seu dia a dia. Mas qualquer pessoa, qualquer vítima ou testemunha que entre ali, se sente um pouquinho mais insegura. E a criança passava por isso, era colocada ali na frente de juiz, promotor, advogado e algumas vezes até do potencial ofensor, e era questionada diretamente pelos profissionais do direito. Uhum. E hoje a gente tem um procedimento previsto ali na Lei 13.431, que previne que ela tenha esse contato direto com os profissionais do direito, que em sua maior parte não são devidamente treinados para conversar diretamente com a criança, né? Não faz parte do nosso dia a dia. Então, com certeza, isso foi um avanço muito importante na proteção dos direitos da criança e da sua integridade psicológica.
Até porque, magistrada, para uma criança relatar a violência sofrida na infância, na adolescência, pode ser uma coisa tão brutal quanto o próprio ato sofrido?
Com certeza, é o que a gente chama de vitimização secundária, né? A vitimização primária seria ali o próprio ato, a violência sofrida, né, inicialmente, o crime que ela presenciou, de qual ela foi vítima, e submeter ela a todo esse aparato estatal. E aí eu não estou só falando da audiência judicial, mas também da investigação, né, policial, é uma violência secundária, que muitas vezes pode causar um dano muito maior do que o próprio crime inicialmente vivenciado. E a lei vem, então, também tentar reduzir. A gente era chamado de depoimento sem dano, né? A gente mudou, o nome foi alterado aí, porque chegou-se a um consenso de que sem dano nunca será. A gente tenta minimizar esses danos, né?
Até porque o dano já foi causado nessa criança ou nesse adolescente e pode deixar traumas até na vida adulta.
Com certeza, com certeza. E a gente tem vários artigos relatando inúmeras consequências que vão, que podem, né, acontecer ali, que é muitos anos depois do próprio ato de violência inicial.
Para o nosso ouvinte entender melhor, magistrada, como essa escuta, né, é realizada?
A lei, ela prevê dois tipos de escuta. A primeira ali seria a lei fala em escuta especializada, que seria realizada mais informalmente por um membro de algum dos órgãos da rede de proteção, né? Exemplificando os órgãos da rede de proteção, podemos lembrar aí do Conselho Tutelar, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. E num segundo momento, então, a lei também trata do depoimento especial, que seria, então, a oitiva judicial da criança. E essa oitiva judicial, ela é tratada mais amplamente pela lei e é trazido um procedimento específico, né, também tratado em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com essa legislação, com esses documentos que a gente tem, então a criança, ela será ouvida por um entrevistador devidamente treinado, o que já é assim, sensacional em termos de avanço, porque, como eu mencionei no início, os profissionais do direito não passam por um treinamento específico para cuidar dessas necessidades da criança, né?
Sim.
Então, a lei prevê que um entrevistador, que é muito comum que esses entrevistadores venham da psicologia ou da área de serviço social, mas nada impede que também seja de outra área de formação, né? Principalmente aí da pedagogia, da educação, do direito, e tenha o treinamento específico para conversar com a criança, para conseguir facilitar esse processo de contar um fato, um evento negativo, né, da vida dela. E numa sala, então, ficará a criança e o entrevistador. E numa outra sala, diferente, dentro do fórum, estariam juiz, promotor e o defensor do ofendido. E os profissionais do direito, então, eles acompanham essa oitiva através de um sistema de videoconferência. E não há, então, perguntas diretas pelo advogado, promotor e pelo juiz. Essas perguntas que eventualmente sejam necessárias ao final da entrevista, elas serão repassadas para o entrevistador, que passará para a criança. E numa forma, então, não só menos vitimizante, né, agressiva, mas também numa forma adequada para a idade da criança e de acordo com o desenvolvimento cognitivo dela. E essa entrevista toda, ela fica videogravada e depois ela vai poder ser usada como prova judicial, de acordo aí com os trâmites necessários.
A criança pode ser ouvida também, inclusive, em uma delegacia de polícia, magistrada?
Ela pode, a lei prevê, inclusive, expressamente, né, essa possibilidade, que o depoimento especial seria também perante uma autoridade policial. Porém, a gente, na prática, tem sido, acho que, um pouco mais difícil viabilizar, por conta de estrutura mesmo. Mas eu sei que o Poder Executivo também tem investido na formação de policiais que tenham essa sensibilidade, né, que entendam Sim. essa necessidade de conversar diretamente com a criança, mas depende muito da estrutura física e de pessoal, e a gente sabe que cidades de interior podem ter um pouco mais de dificuldade na implementação disso.
E também, outro detalhe, cada caso, né, de violência com uma criança exige uma determinada condução, uma condução diferente, caso a caso?
Claro, dependendo do... esse primeiro relato da criança, ele vai dar o indicado que não se procure muitos detalhes, né, nesse primeiro relato, mas só se entender o que aconteceu, para a gente poder dar o encaminhamento necessário, porque pode ser um caso ali de negligência que vai precisar de uma proteção cível, né, da criança, ali eventualmente uma institucionalização da criança, pode se tratar de um crime, e quando se se estiver tratando de um crime, a gente tem que entender se foi um crime que pode ter deixado marcas, né, de violência física, ou se é um crime que não deixou nada. E eu digo isso porque, em havendo qualquer tipo de marca física, a gente deve encaminhar, então, a vítima para um atendimento com um médico, né, com um laudo pericial, tudo. Agora, se a criança relata um tipo de violência que não vai deixar, que consequentemente não teria deixado nenhuma marca, não tem motivo nenhum de submeter ela a um exame clínico ou um exame médico, uhum, né? Uhum. Então, claro que essas escolhas aí, essas decisões têm que ser tomadas muitas vezes pela autoridade policial ali, se é o primeiro que teve contato com a ocorrência.
E não podemos esquecer também, magistrada, de processos para casos de abuso sexual, não é mesmo?
Sim, com certeza. A lei, ela prevê, inclusive, expressamente, né, na violência sexual como um tipo de crime que deve seguir o rito da antecipação de provas, né, visando aí preservar o máximo da memória da criança e também evitar que ela tenha que esperar muito tempo para ser ouvida num desses crimes que são, infelizmente, tão comuns numa vara criminal e um dos mais aí graves, né, contra uma criança.
E normalmente, doutora Maíra, esse ofensor, né, o réu, ele é conhecido da vítima? Normalmente é parente, é amigo, ou na maioria dos casos não?
Há estatísticas que mostram que, assim, próximo de 70%, às vezes até mais, é alguém muito próximo da criança, alguém que a criança já confiava em virtude de algum vínculo anterior, né? Muito comum que seja dentro da própria casa, ou às vezes algum outro familiar, amigos da família, que tenha esse livre acesso à criança, né? Infelizmente.
Sim, e magistrado, esse texto, ele foi sancionado em uma data que coincidiu com alguns anos, né, após a morte do menino Bernardo Boldrini, não é mesmo? E foi um fato que causou grande comoção social. A importância dessa lei da escuta protegida vem daí também?
Ah, com certeza, né? A gente costuma dizer que uma lei que traz bastante direitos, ela veio de várias violações. Se a gente não tivesse violações a esses direitos, a gente não precisava de um papel dizendo que eles existem, né? Então, diante dessas violações que ocorrem, não só no Brasil, mas, né, a gente sabe, no mundo todo, principalmente em... Você tocou no caso do abuso sexual, né?
Sim.
O abuso sexual, ele é internacionalmente, assim, uma questão mal resolvida. E então, diante dessas violações, é que o legislador vai buscar, né, realmente nomear os direitos aí no papel.
E é muito comum, não é mesmo, casos de abuso sexual, magistrada, cometidos por padrastos, tios, um vizinho, né, alguém de muita confiança da família, até avô que comete também abuso sexual. Podemos dizer que é um crime hediondo, um crime à vida dessa criança?
Sim, é um crime hediondo, né? A Lei de Crimes Hediondos prevê que o estupro de vulnerável entre os crimes que elenca. E você tocou nesse ponto aí do que é mais comum, né? E eu sei que você citou sempre no masculino, né? Realmente, normalmente o ofensor é um homem, apesar de que devemos lembrar que também há casos em que é a mulher. Mas são minoria, realmente, né? Os ofendidos, os ofensores são em sua maioria homens e as ofendidas são em sua maioria meninas, mas em relação a proporcionalmente, assim, homens ofensores são muito mais comuns do que mulheres.
Ainda assim, existem casos em que mulheres, também muito próximas da criança, cometem todo tipo de abuso, né?
Com certeza, abuso e eventualmente a exploração, né, da imagem da criança, e quando a gente fala em abuso sexual, às vezes não está ali relacionado exclusivamente com um toque na criança, mas tirar uma foto que você sabe que vai direcionada ali para satisfação de lascívia de outrem, né, também é um tipo de abuso sexual e que a gente encontra em muitos casos na vara criminal.
Para quem está nos ouvindo agora, por exemplo, doutora Maíra, né, para ficar um alerta mesmo, né, criança não mente e não inventa, não é mesmo?
Não, isso é uma, como que a gente fala? É uma falácia, né? A gente acredita, vem de muito tempo essa questão de que a criança é pequena, ela não sabe o que aconteceu, ela não entende as consequências, mas se a criança estiver sendo perguntada do jeito correto, se ela estiver sendo tratada com o respeito que ela merece, né, com o direito dela realmente participar aí das decisões envolvendo seu bem-estar, ela sabe o que aconteceu, ela sabe relatar o que ela vivenciou a partir dos 3 anos de idade.
A partir dos 3 anos. E muitas vezes, dentro da própria casa, os pais não se dão conta, ou não percebem. O que que eu gostaria de lhe perguntar, né, essa criança vítima de uma violência, ou se ela presenciou, né, se ela é testemunha de uma violência, qualquer que seja, quais são os sinais, né, qual é o comportamento que ela costuma apresentar, para que os responsáveis fiquem em alerta?
Patrícia, é claro que não há assim uma regra de 100%, né, que vai acontecer com
Sim.
todos, mas é muito comum o rendimento escolar diferenciado, né? Às vezes é uma criança ali que vinha indo bem na escola e de repente começa a ter notas baixas, ou é uma criança que tinha uma relação social muito aberta e muito fácil, de fácil trato, e começa a ficar mais agressiva, mais reclusa. Então, são sinais que dão a entender ali que tem alguma coisa a mais, que merecem uma atenção dos pais, uma conversa mais atenta.
Nesses 5 anos que a lei está em vigor, a senhora acha que houve uma evolução, houve uma mudança de mentalidade a respeito da forma como atendemos e entendemos as crianças e adolescentes? Ou seja, uma mudança de cultura, de mentalidade mesmo, tanto na rede de proteção, como da própria população, da comunidade, né, dos pais, da comunidade escolar também?
Com certeza, né? A lei veio aí também trazendo deveres de capacitação de toda a rede de proteção da criança. Então, quando inicialmente, né, lá 5, 10 anos atrás, a pessoa que ela atendia uma ocorrência de violência envolvendo criança, o instinto dela pedia que ela tentasse recolher o máximo de detalhes e já questionar tudo a criança naquele momento. E hoje, com essa capacitação que a gente tem de conselho tutelar e de professores, a gente sabe que a gente tem que preservar ali o bem-estar da criança, dar o encaminhamento necessário para que ela seja ouvida menor número de vezes possível, viabilizando uma prova para responsabilizar a pessoa que se houve, né, um responsável ali por uma violência. Então, eu acredito que nesses 5 anos houve sim um avanço, não só do ponto de vista de processo penal e de qualidade de prova, como também um avanço no sentido de proteção da criança, né? Essa lei, ela tem esse duplo vértice, assim, que acho que foi um avanço dos dois lados.
E apesar desses avanços, né, que nós colocamos aqui, que a senhora nos trouxe, há desafios também ainda, não é mesmo?
Com certeza, principalmente em relação à infraestrutura e qualidade de treinamento. A gente, né, esses desafios, eles estariam aí de qualquer forma, mas a gente passou 2 anos, né, em quase todo online de pandemia, e que também dificultaram um pouco das ações que deveriam ser tomadas, né? Ali, por exemplo, os treinamentos, é importante que a pessoa que está sendo treinada como entrevistador, que ela faça entrevistas entrevistas simuladas, que ela assista, que ela observe outros profissionais também conduzindo essas entrevistas, e com certeza a gente demorou um pouco para se adaptar, né, depois de tudo que o Covid trouxe, mas eu vejo que ainda assim conseguimos avançar no sentido de treinamento, e a infraestrutura é um investimento, sempre que a gente está falando aí, né, de política pública, de infraestrutura, dependendo do estado, a gente sabe que demora um pouquinho mais para ter o que a gente realmente precisa, mas a gente vai chegar lá.
Muito bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente em trazer esse assunto tão importante, que agora em abril, não é mesmo, uma lei federal da escuta protegida completa 5 anos em vigor. Então temos aí pela frente diversas boas possibilidades nesse cenário, não é mesmo, magistrada?
Sim, com certeza, né? Foi só o primeiro quinquênio. A gente sabe que demora para conseguir colocar na prática tudo que é previsto no papel, mas temos melhoras para fazer, mas temos que reconhecer que muitas melhoras foram feitas, sim.
Obrigada novamente pela sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço o espaço, Patrícia.
E até uma próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Maíra dos Santos Avataro, ela é juíza titular da 1ª Vara Civil e Fazenda Pública de Campo Largo, e nós abordamos a Lei Federal da Escuta Protegida, que em abril deste ano completa 5 anos em vigor. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.